CBN Indústria.
Cinquenta e dois, Priscila Garbellini conosco aqui nos estúdios. Ela falou que aqui tá bom, mas lá fora tá complicado. Está com 18 blusas, uma de tricô, uma por baixo. Tudo bem,
Pri? Tipo uma cebola, muita camada hoje.
Vai tirando, né? Vai descascando durante o dia. O problema é que você tem que colocar de volta, né? Cebola não tem como.
Nossa,
tem que colocar de volta.
É, hoje tá difícil aí esse frio, mas vamos lá, pelo menos temos sol, né?
É, temos pelo menos tem um sol. Dá pra, como eu falo, dá pra dar aquela lagarteada boa.
Verdade.
Pegar uma vitamina D ali também.
Exato.
Pri, a gente vai falar de carbono, né? Exatamente. As medidas necessárias aí pra gente reduzir a emissão, chegar até mesmo a carbono zero, para proteger o meio ambiente sem a gente deixar de produzir, né?
Exatamente. É uma questão que precisa ser começada a ser levantada pelas indústrias, né? É, a gente tem projetos de lei que estão caminhando, e estão caminhando de uma forma bem rápida. E a gente precisa já começar esses alertas daí de pensamento, né? Pelo menos esse mapeamento das indústrias. Então, é necessário a gente começar a fazer esse mapeamento de quanto as indústrias emitem, para que elas possam pensar nessa sistemática de crédito de carbono zero, né? Ou então de pelo menos mitigar, minimizar aí essas questões que a gente tem das emissões. Então, o que que acontece? A gente tem alguns escopos, né? A gente pode dividir em três escopos a emissão de carbono na empresa. O primeiro escopo é aquele que a empresa tem, que ela sabe que emite dentro da produção dela, né? O escopo 1 e 2, na verdade, ele é referente à produção. Então, esses são mais fáceis de mapear, porque você tem ali uma condição de saber o quanto que a tua produção emite de carbono, o quanto que você, que tem lá uma chaminé, emite de carbono, né? Você consegue mapear a emissão de carbono da tua produção. Já o escopo 3, você começa a mapear o escopo dos teus stakeholders, né? Que são aquelas pessoas, aqueles agentes, vamos dizer assim, que estão referentes, que estão relacionados de alguma forma com a tua produção. Então, a gente coloca como um grande exemplo para o nosso ouvinte entender o transporte, né? Então, não é produzido dentro da indústria, mas aquilo que se refere à logística do transporte
também
do
computa.
Meu produto também computa e computa nessa sistemática de escopo 3. Então, é mais fácil a gente conseguir fazer um mapeamento de escopo 1 e 2 do que de escopo 3, mas a gente precisa começar a fazer de algum lugar. E a gente precisa começar a fazer pelo menos o escopo 1 dentro da nossa empresa para começar a mapear quanto que se tem de emissão de carbono. Tudo bem, então temos essa primeira fase. A partir do momento em que a gente tiver essas leis sendo aprovadas, a gente vai ter a questão do comércio desse carbono. Então, as empresas que não conseguirem anular esses carbonos e serem o que a gente chama de carbono zero, né? Ou então até melhor, o que a gente chama de carbono negativo, que é aquelas que têm crédito,
né?
Que compensam mais, como por exemplo, a gente tem aquelas que fazem área de reflorestamento ali, né? Podem ser até carbono negativo. Então, elas conseguem compensar tanto o seu carbono que elas acabam sendo carbono negativo. Mas vamos pensar numa empresa carbono zero, né? Se eu não conseguir zerar todo o carbono que eu emito, eu vou ter que pagar por isso. E aí, a gente vai ter que aguardar para ver quanto que vai valer um crédito de carbono aqui no Brasil. Na Europa, é um valor bem alto. Então, a gente, né, tem feito um levantamento. Até semana passada, eu participei de um grupo do meio ambiente que é muito atuante aqui nos Campos Gerais, e eles trouxeram alguns números para a gente. Então, na Alemanha, se paga 140 euros por crédito de carbono, e em Portugal, 90 euros. Então, é um valor bem alto aí, né? Então, as empresas precisam começar a pensar em fazer esse exercício de reduzir, de mitigar a sua emissão, e o primeiro passo é começar a fazer esse mapeamento.
Tem que fazer esse levantamento para ter uma noção de que medidas que vão ter que ser tomadas e o prazo dessas medidas. Ainda não foram aprovadas as leis, mas quando elas forem aprovadas vai ter uma meta, né? Para você ter um tempo, um período para conseguir se adequar, né?
E essas adequações às vezes levam tempo. E aí o tempo que a lei dá, às vezes não é o suficiente para fazer as adequações. Então,
por isso tem que se antecipar.
Exatamente. E aí a gente tem uma forma de fazer um mapeamento que é bem bacana, que se chama curva MEC. Então, é a curva de custo marginal de abatimento do carbono. Então, o que que você vai fazendo? Você vai colocando, você vai mapear as suas emissões de carbono e você vai mapear os projetos que você tem para mitigar ou para diminuir esse carbono. Então, um exemplo lá, é a troca de uso do combustível dentro dos carros que eu tenho na empresa. Então, eu tenho uma frota que eu posso colocar ou etanol ou gasolina. Eu ponho gasolina e vou fazer a troca do etanol, pelo etanol. Então, eu vou mapear, isso vai entrar como um projeto, eu vou mapear quanto de carbono ele vai anular, né, ou vai mitigar, e qual que vai ser o custo disso para a empresa. Né? Energia elétrica, se eu trocar por placa solar, quanto que isso vai anular de carbono e quanto que isso vai me custar. Então, a curva MACC, ela vai me dando aí uma perspectiva de que quais os projetos eu vou ter maior resultado com menos custo, né? Uhum. Para ter aquele resultado sem ter uma movimentação financeira do caixa da empresa tão grande, mas que eu consiga ter mais resultados aí, né? E aí eu preciso fazer isso, inclusive, dissipando ao longo do tempo, porque eu vou precisar entender, né, qual que é a sistemática no decorrer do tempo. Então, eu vou ter que, como você disse, montar um cronograma de trabalho em cima desses projetos e de quanto isso vai me reduzindo de carbono para eu ir tendo isso sempre mapeado.
Como a gente diz da tecnologia, que precisamos nos antecipar para acompanhar e sair na frente, nesse caso do carbono também é importante ser vanguarda, né? Ter essas ações antecipadas, inclusive até com essas áreas de reflorestamento, existem até, acho que, cooperativas que trabalham nesse sentido, que você já pode estimular a produção em determinadas áreas para já ir compensando o seu carbono.
E outra coisa importante é que, assim, a gente espera que vai ter uma certa implementação paulatina. Então, vai começar das empresas maiores, que hoje já tem uma política de organização de crédito de carbono, mas um dia vai chegar nas empresas pequenininhas, micro e pequenas, porque é uma tendência que não tem como escapar, né? Isso reflete diretamente na questão de desastres naturais. Hoje, a questão de controle de temperatura, tudo isso é para que a gente não atinja aqueles 2 graus a mais de temperatura. Então, hoje a gente consegue ficar ali em 1,5 graus de aquecimento, né? 1,4 graus, mas para não atingir aqueles 2 graus de aquecimento, porque aí você tem catástrofes climáticas, você tem as questões que começam a impactar na sociedade, né? Sim. Então, hoje o consumidor, ele também já está muito consciente desses problemas, né? Dessas crises climáticas. E isso já tem passado a ser visto pelo consumidor como uma prioridade. Então, as empresas têm que começar a pensar nisso dentro dos quesitos de ESG, e isso já tem sido bastante discutido. Mas essa questão de carbono é uma tendência que vem. Então, as indústrias que ainda não pararam para pensar nisso, elas vão ter que parar, elas vão ter que começar a fazer o seu mapeamento aí. E a gente indica que esse exercício comece ainda esse ano, porque a gente acredita que para o ano que vem a gente já deva ter alguma coisa em termos legais. Então, a gente está aí em agosto, é um bom momento da gente começar a pensar nesse mapeamento de emissão de carbono dentro das indústrias.
E olha, uma dica, quanto antes implementar também pode ser mais barato para você distribuir, né, o investimento. E quando aprova a lei e fica muito em cima, você vai implementar, sempre vai ter o outro lado que também, para você implementar, vai te cobrar um pouco mais. Então, vai conseguir até minimizar os investimentos. Pri, obrigado. Até a próxima semana.
Obrigada aos ouvintes. Até semana que vem.
E a gente falando, né, de aquecimento global, né? Semana que vem vai ter 32 graus aí, no pleno inverno, né? Tem a variação do El Niño lá, que contribui.
Dizendo que esse frio que a gente está vivendo é um aspecto do aquecimento, despregou uma calota polar. Então, esse frio que a gente está passando essa semana é por conta do aquecimento global.